Está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Christian Sturzbecker.
Saudações, queridos amigos e ouvintes do programa Ecos da Liberdade. É sempre uma grande alegria poder compartilhar com você uma palavra de fé, esperança e amor, uma palavra que vem do coração de Deus direto para o seu coração nesse dia, aonde você estiver, através das ondas do rádio. E nós queremos, neste momento, começar o programa de hoje lendo o Salmo de número 19, que diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até outra, nada escapa o seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Eu gosto muito, muito deste salmo, especialmente quando ele começa já no versículo 1, dizendo: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento, todas as coisas, o planeta, o universo, proclama a obra de suas mãos. Eu gostaria de olhar para você nesse dia e entender que nós não temos um Deus pequeno. Nós não temos um Deus minúsculo, nós não temos um Deus que não pode mais salvar, nós não temos um Deus que está com suas mãos amarradas frente a este mundo que parece que quer nos dominar. Deus continua sendo um Deus grande, os céus continuam proclamando a sua glória, os animais continuam rendendo graças a esse Deus poderoso. E eu gostaria de clamar a você que também faça isso. Renda glória a este Deus que merece glória. Somente Ele é digno de sua adoração, somente Ele é digno de receber essa honra que é devida ao seu nome. Então começamos o programa nesses dias lembrando isso: os céus proclamam a glória de Deus continua, Deus continua sendo o mesmo Deus, o mesmo Deus maravilhoso, grandioso, todo-poderoso, que merece honra, glória, louvor e adoração. E uma coisa que eu acho fascinante no nosso Deus é que, mesmo sendo um Deus poderoso, grandioso, que não precisa de nós para absolutamente nada, Ele ainda assim revela o seu amor, o seu poder e a sua graça sobre nós através do sacrifício de Jesus Cristo. E somente isso já basta. É um Deus tão grande que os céus proclamam a sua glória, mas mesmo assim Ele revela a graça e graça sobre os seus filhos. E na sequência do programa nós queremos escutar uma música que diz exatamente isso: a graça de Jesus, ela é suficiente para nós. Esse Deus tão grandioso, tão maravilhoso, Ele se revela através de nós, não simplesmente como um juiz, não simplesmente como alguém maior do que nós, mas com uma graça que nos leva à salvação.
Poder sobrenatural me fala de quem tu és, tua graça. Clareia a minha visão. Me lembra quem sou eu. presente eterno de Deus, poder sobrenatural. Me fala de quem tu és, tua graça.
Com certeza nós sabemos que a graça de Jesus e ela, somente ela, já é suficiente para sermos salvos, para encontrarmos o perdão dos nossos pecados através do nome poderoso do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos continuar agora com o nosso programa através de um devocional, de uma reflexão sobre algo que li recentemente em um dos meus devocionais, algo que Deus já me tocou há muito tempo, acerca dos reis de Israel. Você sabe que a partir do rei Saul, o primeiro rei, Israel começou a ter reis, um após o outro, através de filiação e de descendência. Então, Saul foi destituído por Deus e quem assumiu o lugar de Saul foi Davi, o rei segundo o coração de Deus. Quem assumiu o lugar de Davi foi Salomão, o seu filho. E assim, consecutivamente, os reis de Israel foram aparecendo através dessa genealogia de Davi. O que eu percebo através dessa análise? Eu quero conversar com você hoje sobre como nós podemos fazer a diferença em um mundo que se encontra perdido. Como podemos fazer diferença no mundo que está perdido? E o tema desse dia será Faça a Diferença. E nós queremos ver agora um pouquinho da história do livro de 1 Reis, capítulo 15. Nós vemos a história de um rei que conseguiu fazer a diferença no meio de um mundo totalmente perdido. 1 Reis, capítulo 15, versículo 9, diz assim: No 20º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Asa tornou-se rei de Judá e reinou 41 anos em Jerusalém. O nome de sua avó era Maca, filha de Absalão. Asa fez o que o Senhor aprova, tal como Davi, seu predecessor. Expulsou do país os prostitutos cultuais e se desfez de todos os ídolos que seu pai havia feito. Chegou até a depor a sua avó Maca da posição de rainha mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. Asa derrubou o poste e o queimou no vale de Cedrom. Embora os altares idólatras não tenham sido eliminados, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe para o templo do Senhor a prata, o ouro, os utensílios que ele e seu pai haviam consagrado. Talvez neste momento você não está conseguindo ligar os pontos ainda, mas eu gostaria de explicar um pouquinho sobre isso e vermos como nós podemos fazer a diferença, ser diferentes do mundo que nos cerca. O primeiro rei de Israel, como falei no início, era Saul. Ele foi destituído por Deus por não fazer aquilo que agradava o coração de Deus. Então o primeiro rei de Israel já deu errado. Aí o segundo rei de Israel foi escolhido Davi. De Davi, esse foi um homem segundo o coração de Deus. Depois de Davi veio Salomão, que até começou bem, pediu sabedoria para Deus, pediu discernimento para liderar o povo, mas que através da sua imoralidade na vida com mulheres, Salomão teve mais de 700 mulheres, muitas delas não eram do povo de Israel, Deus não se agradou de Salomão e acabou dividindo a sua casa, permitindo a divisão da sua casa entre os dois reinos, Judá e Israel. Mas depois de Salomão, o interessante é notar que nós só tivemos desastres nas próximas gerações. Nós vemos Roboão tendo filho de Salomão, tendo um reinado, um verdadeiro desastre. Nós vemos Abias, neto de Salomão, tendo um reinado muito ruim também para Israel. E de repente nós vemos que surge, agora no texto que lemos, um homem chamado Asa. E Asa, ele era a quarta geração depois de Davi. Davi, Salomão, Roboão, Abias e daí Asa. Asa era tataraneto de Davi. Se você for fazer os cálculos, Asa, ele reina depois de 58 anos de governos ruins. 58 anos onde o povo só serviu a outros deuses. 58 anos onde o povo serviu ao seu próprio coração e se afastou de Deus. Em 58 anos, os reis de Israel conseguiram afastar o povo do seu Deus verdadeiro. Então assume Asa. E a pergunta que eu faço nesse dia, será que teria alguma saída para este povo? 58 anos de idolatria desde Davi. Será que Asa conseguiria fazer diferença? E se conseguiria, como? E eu quero falar um pouquinho sobre isso e quero dizer para você que esses pontos aqui, eles são essenciais para a nossa vida como cristãos. O primeiro ponto que eu vejo na vida de Asa, porque ele conseguiu fazer a diferença depois de 58 anos de idolatria, é porque ele teve posicionamento. Você vai ver que as primeiras ações de Asa foram contra sua própria avó. Ele expulsou do país pessoas que serviam ídolos, ele expulsou do país pessoas que adoravam a outros deuses, ele expulsou a sua avó do posto de rainha mãe, algo que eu não lembro de ter lido na Bíblia outra pessoa que fez isso. Por quê? Porque ele estava mais comprometido com Deus do que com qualquer outra pessoa que estivesse no caminho entre ele e Deus. Nós vemos aqui um sinal de esperança. Asa, mesmo depois de 98 anos de governos errados e 58 anos de governos idólatras, ele assume a responsabilidade de trazer o povo para perto de Deus, e isso exige posicionamento. Eu não vou me corromper, eu não vou me desviar, eu não vou me afastar dos caminhos do Senhor, e é isso que o Senhor pede de nós hoje ainda. Que nós não nos corrompamos, que nós tenhamos posicionamento cristãos e falamos: eu não vou me dobrar perante deuses, eu não vou permitir que a minha família, que eu mesmo, sirva a outros deuses, que façamos coisas erradas, coisas que desagradam ao Senhor. Então, o primeiro ponto que eu vejo que Asa teve com sucesso é posicionamento. O segundo ponto que nós podemos olhar para essa história de 1 Reis, capítulo 15, é que Asa, ele teve uma luta constante contra falsos deuses, contra os famosos ídolos. Inclusive, a sua avó Maca foi destituída de rainha mãe, como falamos no ponto anterior, em virtude de um poste sagrado, de um ídolo que ela fez. Asa derrubou esse poste, derrubou esse ídolo e queimou ele no Vale do Cedrom. E queridos, deixa eu contextualizar isso para você. Talvez hoje você não segue nenhum ídolo, talvez hoje nós não temos mais postes ídolos espalhados pela cidade como tinham naquela época, mas eu quero dizer que hoje ídolo não é somente imagens, ídolo não é somente coisas que aparentemente são colocadas como deuses, um bezerro de ouro, um cavalo de ouro, um poste de ouro. Não, ídolos não são mais isso, talvez. Eu gostaria de olhar hoje para idolatria com outros olhos. Ídolo é tudo aquilo que te separa de Deus. Ídolo é tudo aquilo que entra no lugar de Deus na tua vida, que substitui o lugar de Deus na tua vida. Ídolo é tudo aquilo que está entre você e Deus. Tem um filósofo ateu chamado David Foster Wallace, e ele diz o seguinte: pois aqui está outra coisa que é verdadeira. Nas trincheiras do dia a dia da vida adulta, não existe tal coisa como ateísmo, ou seja, não acreditar em nenhum Deus. Não existe tal coisa como não adoração. Todo mundo adora alguma coisa. A única alternativa que temos é o que vamos adorar. Uma verdade: adore o seu próprio corpo e beleza. Se curve ao poder da sedução e você sempre se sentirá feio. E quando o tempo e a idade começarem a aparecer, você experimentará a morte milhares de vezes antes que você tenha sido enterrado. Adore o poder e você se sentirá fraco e temeroso e precisará de mais sobre os outros para manter o medo à distância. Esse é o depoimento, querido ouvinte, de um ateu assumido. E ele vai falar que não existe a não adoração. Se você não adora a Deus, se você não adora ao Senhor verdadeiro, você vai adorar outras coisas. E o que é interessante é que esse filósofo, ele tirou a sua própria vida em 2008. Ele foi consumido pelo poder, pelo Deus da sabedoria. Ele foi consumido pelos seus próprios medos, pelas suas próprias convicções falsas, pelas suas próprias percepções erradas, e acabou morrendo. Ele disse que os ídolos comem vivos os seus adoradores. Se você adora tecnologia, celular, internet, você vai se afundar nisso cada dia mais e mais, até que você não tenha tempo para mais nada. Se você ama a beleza mais do que qualquer outra coisa, você vai buscar procedimentos estéticos a cada vez mais e mais, até não conseguir sair mais. Afaste toda a idolatria da sua vida. E o último ponto que eu vejo na vida de Asa, que é muito importante: ele se apegou a Deus e foi fiel a Deus. A Bíblia vai falar no versículo 14 de 1 Reis 15: o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe para o templo do Senhor a prata, o ouro e os utensílios que ele e seu pai haviam consagrado. Eu gostaria de frisar isso aqui: o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Querido ouvinte, como nós podemos, de alguma maneira, como nós podemos ser diferentes nos dias de hoje? É dedicar o nosso coração, como eu falei em três pontos hoje, nos posicionarmos: nós somos cristãos e não abrimos mão disso. O segundo ponto: nós derrubamos os nossos ídolos. Tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que nos separa de Deus, está repreendido e devemos tirar da nossa vida, e devemos nos apegar a Deus e ser fiel somente a esse Deus poderoso. Eu gostaria de orar pela tua vida hoje, eu gostaria de orar por você, querido ouvinte, e dizer que o mundo precisa de posicionamento, e para sermos capacitados para isso, eu quero orar neste momento, porque muitas vezes o mundo vai nos impor desafios, vai nos trazer dificuldades, mas o Senhor está conosco e Ele vai nos abençoar, assim como abençoou Asa, mesmo depois de governos desastrosos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer por esse dia, por mais um programa, por mais uma oportunidade que temos de servir ao Senhor e transmitir essa palavra através das ondas do rádio. Pai, eu quero orar por cada ouvinte neste momento, pedindo a Tua graça, o Teu amor, a Tua presença, que o posicionamento do Senhor tome conta do nosso coração, que nós tenhamos coragem de derrubar os nossos ídolos, de derrubar tudo aquilo que nos coloca entre você e nós, Deus, e também nos ajude a sermos fiéis ao Senhor e nos apegarmos somente ao Senhor. Não importa como foi a nossa história no passado, o importante é que nós nos posicionamos e queremos servir apenas ao único Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Entregamos cada ouvinte em Tuas mãos, cada família em Tuas mãos, crendo que o Senhor nos fará diferentes a cada dia e que nós seremos uma luz para o mundo que tanto precisa. É no poder de Jesus Cristo, na Sua graça e no Seu amor que nós oramos e confiamos todos que nos escutam em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Até o próximo programa Ecos da Liberdade.
Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Christian Sturzbecker.